Uma decisão da direção do IMPA priorizar essa estratégia de comunicação, de educação e de popularização da ciência.
Os recursos devem ser aplicados na ampliação da estrutura e das atividades oferecidas ao público. Após a solenidade, a programação seguiu aberta aos visitantes.
O público pode participar das atividades organizadas pelo IMPA, com acesso a exposições e contato direto com os pesquisadores do Bosque da Ciência. A programação inclui apresentações sobre biodiversidade amazônica, mudanças climáticas, conservação de espécies e tecnologias sociais desenvolvidas para a região.
Entre os destaques também estão exposições sobre mamíferos amazônicos e uma das atrações mais procuradas pelos visitantes, o peixe-boi da Amazônia. As comemorações reforçam o papel do Bosque da Ciência como um dos principais espaços de educação ambiental e aproximação da população com a ciência da região. Ao longo do ano, o local segue aberto à visitação com atividades educativas, interativas e acessíveis a públicos de todas as idades, fortalecendo a conexão entre sociedade e Amazônia.
E para saber como é que fica o tempo nesse feriado pós-Páscoa, a gente fala agora com a meteorologia. Uma frente fria avança pelo sul do país nesse final de semana e pode mudar o tempo também aqui no sudeste. Quem tem os detalhes é a Camila Yunis.
Olha, feriado de Páscoa marcado pelas temperaturas elevadas em boa parte aqui do estado de São Paulo. Essas temperaturas ainda continuam elevadas, pelo menos até o fim do dia, porque a tendência aqui para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo é da chegada de uma frente fria. Essa frente fria não derruba tanto as temperaturas, mas ela traz chuva. E aí essa chuva dá uma aliviada no calorão. As precipitações mais intensas, no entanto, elas acontecem lá na região sul do país. A frente fria vai atingir boa parte ali da região metropolitana de Porto Alegre, áreas do sul gaúcho, e por lá as temperaturas caem mais. A gente não está falando daquele frio intenso, como vamos começar a ver a partir da segunda quinzena do mês de abril, mas essas temperaturas já caem um pouco. Isso porque a massa de ar polar que vem na retaguarda dessa frente fria, ela não é uma massa de ar polar tão intensa. Acaba sendo mais fraca e, por isso, as temperaturas não caem tanto. A gente tem destaque para a chuva também lá no norte e no nordeste do país. Já tem chovido bastante por lá em função da zona de convergência intertropical e, para este domingo, continua a previsão de precipitações. Destaque para o estado do Piauí, áreas também do Maranhão, oeste da Bahia, Ceará, onde tem condição para temporais, assim como lá no Amazonas tem essa mesma condição de temporais, então atenção para as pessoas que estão nessas regiões. E aqui em São Paulo, a tendência é de uma elevação aí no volume de chuva nesses próximos dias. Lembrando que a gente tem a passagem de um ciclone extratropical entre segunda e terça-feira. Esse ciclone, ele atinge o sul do Rio Grande do Sul, mas de forma muito rápida e já vai se deslocando pela costa da região sul. Os efeitos dele podem ser sentidos aqui na região sudeste e também no centro-oeste do país, mas em menor intensidade. E claro que a gente vai seguir monitorando também esse sistema meteorológico.
E dando sequência, a política de preço dos combustíveis volta ao centro do debate após novo comunicado da Petrobras em meio à crise internacional. O cenário externo tem impactado diretamente os valores praticados aqui no Brasil e, é claro, preocupa os consumidores e todo o mercado. E para falar sobre esse assunto, a Beatriz Manfredini entrevistou a economista do Insper, a Juliana Inhaça, aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos conferir.
De fato, a gente tem aí nessa política, assim como qualquer política econômica, né, prós e contras. Essa política tem um ponto favorável, que de fato é evitar uma grande volatilidade nos preços dos combustíveis, porque a gente realmente tem um mercado que é um mercado bem volátil, né? Um mercado que se move bastante, tem muito choque. Então, se o repasse acontece toda hora, a previsibilidade realmente fica um pouco prejudicada, e aí a gente também teria ali um efeito doméstico de de muito sobe e desce nos preços dos combustíveis, o que realmente piora um pouco o cenário. Agora, a gente também tem que ponderar que essa política, ela também tem custos, né? Ela não é só uma política de benefícios. Quando a gente segura muito para repassar os preços, primeiro, no momento em que esses preços precisam ser repassados, o aumento é abrupto, né? Então ele é muito forte. A gente já está com percepções claras, nítidas, de defasagens dos preços dos combustíveis. Então, eventualmente, em algum momento, se essas defasagens forem de alguma forma ajustadas, o aumento de preço também acontece. Então, esse é um outro problema que a gente tem que levar em consideração. E a própria forma como a Petrobras tem arcado, né, um tanto com essas defasagens, né? Não à toa, a gente vê aí em alguns períodos as ações da empresa sofrendo, os investidores aí muito incomodados, não só os investidores, a própria CVM aí um tanto incomodada com essa situação. Então, existem custos para fazer esse tipo de política. Eu particularmente acho que quanto mais a gente absorve, quanto mais a gente demora para fazer alguns repasses que são significativos, eu acho que a gente cria distorções também muito significativas dentro do mercado, que lá na frente podem fazer aí cobrar um custo muito elevado, gerando aí perdas de bem-estar significativas.
Ainda pensando, né, nessas estratégias, claro, tudo tem prós e contras, mas por quanto tempo é possível assim, a gente estimar que se dá para segurar algo como um preço num cenário tão complicado como o que a gente está vivendo atualmente?
Prazo específico, né? O que a gente sabe na prática é que a gente tem espaços relativamente curtos quando os aumentos são muito significativos, né? Então, é óbvio, né? E essa política, ela faz muito sentido quando a gente tem variações de preços de choques muito pontuais, né? Então, você tem uma volatilidade no mercado que vem por um efeito muito pontual e aí, na sequência, você já vê a reversão desse aumento. Então, essa política, ela faz sentido nesse cenário. Agora, em cenários com choques mais duradouros e mais persistentes, de fato, ela é muito pouco efetiva, né? Ela acaba gerando custos, né? E hoje eles são significativos. Então, o que dá para fazer é segurar um pouco esses repasses enquanto eles ainda são pequenos. Começou a ficar maior, aí realmente o custo para a Petrobras começa a aumentar muito.
Perfeito. Nós conversamos então com a Juliana Inhas, economista do INSPER, a respeito então do comunicado da Petrobras, que decidiu manter o método de cobrança, por enquanto, sem interferência do cenário internacional. Obrigada, viu, Juliana, pela participação. Até mais.
Muito bem, ainda sobre esse tema, para comentar as notícias conosco neste Jornal da Manhã, dia 5 de abril, domingo de Páscoa, aqui em todo o Brasil, evidentemente. Gesualdo Almeida, feliz Páscoa, seja bem-vindo.
Obrigado, Marcelo, para você também. Oi, Bia. Oi, toda a nossa audiência.
Gesualdo, é uma questão aí totalmente imponderável, né? Porque a gente não sabe até onde vai Donald Trump, a reação do Irã também surpreende. E, evidentemente, se esse conflito se prolongar, inevitavelmente nós teremos aí reflexos à mesa dos brasileiros, já que nós temos total dependência do transporte rodoviário, não é isso?
Sem dúvida. A instabilidade do Trump faz com que nós não tenhamos uma previsão concreta do que pode acontecer com o Irã. Segundo ameaças dele, amanhã seria o grande dia do grande bombardeio. E nós sabemos do tamanho do ego dele, nós sabemos do seu narcisismo, e sabemos que se ele não cumprir aquilo que ele falou, ele pode cair em descrédito. E é tudo o que a sua personalidade não permite. Eu imagino que essa semana haverá um recrudescimento da violência dos ataques norte-americanos no Irã. Isso fará com que aumente-se ainda mais o preço do petróleo. Ora, de fato, se o preço do petróleo aumenta, o preço do diesel aqui no Brasil, cuja produção ainda depende de muita importação, o Brasil não é autossuficiente no diesel, tende a aumentar, evidentemente. O aumento passa a ser natural. O problema é o aumento abusivo. E nesse sentido, em momentos de crise, esse aumento abusivo tem que ser combatido porque ele é, inclusive, crime contra a ordem econômica, crime contra a economia popular. É uma lei lá de 1951 que reprime os abusos indevidos dos aumentos. As fiscalizações nos postos de combustíveis, que antes tinham a questão da fraude qualitativa e quantitativa, geralmente feita pela Agência Nacional de Petróleo, agora deverão também se pautar sobre os aumentos abusivos dos preços. Se de fato na bomba aumentou o preço, qual foi esse percentual? Ele é muito maior do que aquilo que se previu, do que aquilo pode ser movimentado? Em momentos de crise, sobretudo, a lei combate esses aumentos abusivos para que o cidadão, em última análise, o consumidor, não seja prejudicado.
E os brasileiros podem enfrentar mais dificuldades para a obtenção da cidadania portuguesa. Confira agora os detalhes com Teresa Morrone.
Foi aprovado um projeto de alteração de lei da nacionalidade portuguesa, apresentado pelo governo do primeiro-ministro de centro-direita de Portugal, Luís Montenegro, o que endurece significativamente o acesso à cidadania portuguesa e pode afetar diversos brasileiros. A mudança mais impactante para os estrangeiros que vivem em Portugal é a alteração nos prazos para a naturalização, conforme relata o advogado licenciado em Portugal e professor de pós-graduação de Direito Migratório, Wilson Bicalho.
Trazendo para uma forma bem didática, como é que funciona hoje? A pessoa que reside em Portugal há 5 anos, independente da nacionalidade dela, com 5 anos de residência legal em Portugal, ela passa a ter o direito a pedir a nacionalidade portuguesa. Isso é como funciona na lei hoje. A alteração da lei, por exemplo, nesse ponto, ela muda de 5 para 7 anos para pessoas de países da comunidade falantes de língua portuguesa, mas muda para 10 anos para pessoas que não são da comunidade falante de língua portuguesa, países como Estados Unidos, China, qualquer outro. Isso é um impacto muito grande nesse tempo, né? E a forma que esse tempo começa a ser contado também muda. Hoje, começa a ser contado a partir da hora que a pessoa entra em Portugal com residência legal. E um exemplo muito prático é a pessoa que tem um visto D2, por exemplo, que é um visto que permite trabalhar em Portugal. Ela vem para Portugal, mas a obtenção do cartão de residência, ela leva um tempo até ser finalizada. Então, geralmente hoje varia ali de 8 a 10 meses para que a pessoa obtenha esse cartão. Com a nova lei, a contagem vai se iniciar apenas com a obtenção do cartão e não com os meses que a pessoa estava aqui já com visto aguardando para esse cartão.
Além disso, filhos de imigrantes nascidos em Portugal não serão mais considerados portugueses no nascimento, a menos que um dos pais já tenha 5 anos de residência legal no país. É o que aponta o presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, José Manuel Diogo.
Aí o que muda é o jus solis, jus sanguis. Justiça ou seja, lei pelo solo, lei pelo sangue. Que Portugal praticava as duas. Você era nacional automaticamente se nascesse em solo português. Até se nascesse num avião que fosse de bandeira portuguesa, como a TAP, por exemplo, você tinha esse direito. Isso terminou. Hoje, você, para nascer em solo português e ser português, você tem que ser filho de portugueses ou de gente que tenha residência. Não mesmo não sendo nacionais, que tenham residência há mais de 5 anos.
A mudança na lei acende um alerta jurídico em Portugal, pois a perda de nacionalidade poderá ser aplicada a pessoas com dupla cidadania condenadas a mais de 6 anos de prisão por crimes graves e nos 10 anos seguintes à aquisição da cidadania. É o que avalia o advogado Wilson Bicalho.
A pessoa que tenha obtido a nacionalidade portuguesa possa perdê-la quando comete determinado crime. E por que que isso é impactante? Porque imagina, Teresa, um ponto bem prático. Duas pessoas cometem um crime juntos. Eles se juntam para cometer um determinado crime. Os dois são portugueses. Um é português nato e o outro teve a nacionalidade adquirida. Os dois vão ter a mesma pena, via de regra, se cometeram exatamente o mesmo crime, só que aquele que é português e adquiriu a nacionalidade portuguesa passaria a perdê-la como pena acessória. Ou seja, teríamos aqui começaríamos a ter no meu entendimento, portugueses de primeira e de segunda classe, o que é totalmente uma afronte à Constituição Federal Portuguesa.
O presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, José Manuel Diogo, ressalta sobre a importância do projeto de alteração de lei da nacionalidade portuguesa.
Portugal precisava fazer uma nova lei de nacionalidade e de imigração para estancar uma situação de quase descontrole nas fronteiras, com muita gente morando em Portugal de forma ilegal. Isso afeta também brasileiros, mas a medida se destina sobretudo a não brasileiros que não têm qualquer ligação com a cultura ou com a comunidade, não falando sequer a mesma língua. Esse um aspecto, o outro, uma questão de pauta política. Era necessário para o partido do governo de Luiz Montenegro, para ocupar esse espaço da direita, ele se dirigir aos eleitores do Chega, que hoje tem uma força importante, ocupar esse espaço e não deixar a pauta da imigração só para eles.
O projeto segue agora para o gabinete do presidente socialista António José Seguro, que poderá sancioná-lo, vetá-lo ou remetê-lo ao Tribunal Constitucional.
Volto a chamar o Gesualdo Almeida para a gente analisar essa questão. Gesualdo, parece que o país, então, vai na direção de um movimento maior, não só na Europa, a gente fala dos Estados Unidos também, nessa política anti-imigração, é uma tendência, será que a gente pode falar assim?
Sem dúvida, exatamente porque a direita volta ao poder e uma das pautas da direita é exatamente a proteção do Estado Nacional em relação aos estrangeiros, sobretudo aos imigrantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, através de um decreto, o Donald Trump tenta mudar a emenda 15 da Constituição Federal para dizer que não necessariamente todos nascidos em território dos Estados Unidos seriam americanos. A Itália já modificou a sua lei de imigração, a França criou outros critérios, aumentando o prazo e também exigindo que agora aqueles imigrantes que tentem cidadania francesa consigam falar pelo menos um nível B2 de francês, é o que nós chamamos de teoria do mérito. A Inglaterra exige renda mínima, a Irlanda tem protegido o seu território de imigrantes que são estrangeiros, que vêm de guerras estrangeiras, que são pessoas deslocadas, né, os imigrantes deslocados, aumentando também o prazo dessa possibilidade de obtenção do cidadania nacional. E agora Portugal, que já ameaçava isso há pelo menos 2 anos, e uma pauta da direita, proteger o território nacional de invasão de imigrantes que, segundo eles, tomam-lhe os serviços, tomam-lhe os empregos e, principalmente, trazem um custo muito elevado para o serviço de saúde. Aliás, esse é um aspecto, inclusive, da Inglaterra. A Inglaterra, segundo a sua legislação, para que um imigrante que se torne nacional tenha direitos ao sistema previdenciário inglês, ele precisa ter um período ainda maior, um período de 10 anos. É, portanto, uma tendência nacional. Se de um lado nós estamos discutindo soberania, e é verdade, os estados podem decidir da forma como lhes aprouver o que é melhor para eles, estamos falando de preservação de cultura, de preservação de emprego, de outro lado também nós estamos falando que nunca antes na história da humanidade nós tivemos tantos deslocados por situações de guerra, talvez só na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, mas deslocados e imigrantes em situação irregular e muitos inclusive morrendo em travessias perigosas no mar Mediterrâneo. Também não deixa de ser um problema humanitário.
Gesualdo, lembrando também aquela questão que envolveu os dentistas, né? Muitos foram para Portugal, né? Tiveram uma carreira até tão bem sucedida que aí gerou toda essa questão até de expulsar os profissionais lá do país. A gente está observando também esse aumento da violência em relação aos brasileiros, portanto. E é como você disse, né? A gente vive aqui no país, essa violência hoje presente em todos os lugares, não mais apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas. E na Europa é essa questão que envolve a imigração. E os cidadãos que são, evidentemente, né, do país não querem mais receber, então, como você colocou, né, os refugiados, os imigrantes. Então, há todo esse movimento em discussão e agora Portugal afeta diretamente o Brasil mesmo, né?
Marcelo, posso lhe dar um testemunho pessoal. Eu estudei em Portugal, estudei em Coimbra, fiz meu pós-doutorado lá. E já percebia que em algumas células, em alguns momentos, em algumas situações da sociedade portuguesa, a vinda dos estrangeiros ela é celebrada, principalmente no mundo acadêmico, quando não significa, por exemplo, risco para os empregos daqueles. Quando brasileiros vão estudar em Portugal, levam seu dinheiro para Portugal e deixam lá com a perspectiva de volta, eles são bem tratados. Mas Portugal hoje ele é um país chamado semiperiférico, quem fala disso, inclusive os próprios portugueses, não é um país muito desenvolvido economicamente na Europa, é um país relativamente pequeno de extensão territorial e de pouca e baixa população, algo em torno de 10 milhões de habitantes, dos quais 700 mil hoje são imigrantes brasileiros. E eles entendem, segundo os portugueses, que 700 mil brasileiros tendem a aumentar e são exatamente eles hoje, o gargalo para a despesa de previdência, que geram muita despesa para o Estado Nacional e transformam isso em pouquíssima riqueza também para o Estado Nacional. A despeito de ser apenas em Portugal, como bem colocou a Bia, isso tem sido uma tendência mundial. E acredito essas políticas irão recrudescer ainda mais em países centrais como a Europa e os Estados Unidos.
Jornal da Manhã, são 7 horas e 29 minutos.
Repita.
7h29.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 96 11 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. Já pensou em estar no volante ouvindo as melhores músicas? Agora é possível com a Classic Fan 76.7 FM na faixa estendida que está disponível nos novos modelos das principais montadoras: Hyundai, Jeep, Lexus, Peugeot, Toyota, Volkswagen. Qualidade de som impecável, com sucessos de ontem e hoje. A trilha sonora perfeita para onde quer que você vá. E se o seu carro não tiver essa opção, é só acessar pelo Panflix. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM em 76.7 te acompanha. Jovem Pan, com você onde estiver.
Jovem Pan News. A informação na velocidade que você precisa.
7 horas e 32 minutos.
Repita.
7h32.
Muito bem, os Estados Unidos resgataram o tripulante do caça F-15, que foi derrubado na última sexta-feira no Irã. Os detalhes agora com Amanda Nascimento.
O presidente Donald Trump afirmou que o segundo militar foi resgatado e está são e salvo após uma operação de busca e resgate. Conseguimos. Meus compatriotas americanos, nas últimas horas, os militares dos Estados Unidos realizaram uma das operações de busca e resgate mais ousadas da história do país para um dos nossos incríveis oficiais da tripulação, que também é um coronel altamente respeitado, e tenho o prazer de informar que ele está agora são e salvo, escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social. O presidente disse ainda que ordenou o envio de dezenas de aeronaves armadas com as armas mais letais do mundo para resgatar o militar. Segundo Trump, o piloto sofreu ferimentos, mas passa bem. O caça F-15E foi abatido por defesas aéreas iranianas em uma região montanhosa no sudoeste do país. Dois tripulantes estavam a bordo e conseguiram se ejetar antes da queda. Enquanto um dos militares foi localizado e salvo por forças dos Estados Unidos poucas horas após o incidente, o segundo permanecia desaparecido até então. A imprensa americana já havia informado na sexta-feira que forças especiais dos Estados Unidos resgataram um dos dois tripulantes de um caça F-15 abatido. O primeiro avião de combate americano derrubado dentro do Irã desde o início do conflito. Trump também confirmou o resgate bem-sucedido de outro piloto corajoso no dia anterior, mas disse que a informação não havia sido divulgada antes para não comprometer a segunda operação. Segundo Trump, é a primeira vez na história militar recente que dois pilotos americanos são resgatados separadamente em território inimigo profundo. O presidente destacou ainda que ambas as operações foram concluídas sem nenhuma morte ou ferimento entre os militares dos Estados Unidos.
E ainda nesse assunto, Donald Trump voltou a ameaçar o governo do Irã por um acordo pela reabertura do Estreito de Hormuz em até 48 horas. Os detalhes com Camila Yunis.
Pelas redes sociais, Donald Trump recordou o ultimato inicial. Em 26 de março, o presidente norte-americano havia dado 10 dias para o Irã reabrir o Estreito de Hormuz. No texto, o republicano destacou que o tempo está acabando e que restam 48 horas antes do inferno desatar. Donald Trump tem enviado mensagens conflitantes nas últimas semanas. De falar em espaço para negociações diplomáticas, o presidente mencionou levar a República Islâmica de volta para a Idade da Pedra, em um discurso em rede nacional de televisão na última quarta-feira. Já na sexta-feira, a queda de um caça F-15 e outro A-10 pela defesa aérea iraniana pareceu não abalar a Casa Branca. Em conversa com a imprensa local, Trump destacou que o caso faz parte da guerra e não deve alterar o rumo das conversas entre os países. A derrubada das duas aeronaves foi a primeira feita pelo Irã desde o início do conflito. Na primeira semana, outros três caças F-15 chegaram a ser derrubados pelo Kuwait, em um episódio de fogo amigo, além de uma aeronave de reabastecimento que caiu no Iraque em um aparente erro de pilotagem. Nos últimos dias, porém, Trump e outros nomes do alto escalão do governo, como o secretário de Defesa Pat Hegseth, haviam afirmado que a capacidade de defesa aérea iraniana estava acabada. Agora, uma das principais corridas é pela busca de um dos pilotos do F-15 abatido no sudoeste do Irã. Equipes de resgate dos Estados Unidos atuam na região, mas a população local também foi instruída a procurar pelo militar e levá-lo às autoridades.
E vamos permanecer nesse tema. Vamos receber agora Gunter Hudsit, que é o professor de Relações Internacionais da ESPM. Prazer tê-lo conosco aqui, professor. Ótima Páscoa para o senhor, para a sua família. Queria que o senhor analisasse, de fato, essa reação do Irã está chamando a atenção dos Estados Unidos. Eles imaginavam que ia ser muito mais fácil do que está sendo. Professor, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Boa Páscoa a todos. Marcelo, Beatriz, a todos que nos assistem, obrigado pelo convite. Infelizmente, em plena Páscoa, temos que falar de guerra, porque esse é o mundo que a gente está vivendo e é um mundo que vai continuar instável, no mínimo, por muito e muito tempo. Bom, o que tudo indica, a formação do secretariado de Donald Trump deu nisso. O que eu quero dizer? Ele, nesse segundo mandato, se cercou de pessoas completamente submissas a ele, que ele acabou sabendo por livros, entrevistas, artigos, que durante seu primeiro mandato, vários dos seus auxiliares simplesmente ignoraram as suas ordens, porque sabiam que ele tem essa incapacidade de manter o foco, a concentração por muito tempo, e por isso que muitas decisões absurdas foram evitadas. Esses auxiliares acabaram sendo chamados, né, dos adultos na sala. Como nesse segundo mandato ele se cercou de pessoas completamente submissas, que não têm a coragem, que não têm a vontade de dizer não e dizer a realidade para ele, com certeza passaram essa imagem de que seria tão fácil quanto foi com a Venezuela. A gente não pode esquecer que no dia 3 de janeiro houve, né, essa extração, né, a captura do ex-ditador Nicolás Maduro aqui da Venezuela, sem um militar americano morto, e sim 27 cubanos, militares cubanos e talvez mais venezuelanos, naquela operação que ficou agora já bem conhecida. Então, provavelmente passar essa imagem de que seria muito fácil, assim como também o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve ter passado essa imagem, e deu tudo errado, como a gente agora consegue ver.
Agora, professor, bom dia para o senhor. Obrigada por falar com a gente nesse feriado de Páscoa. Ainda pensando sobre isso, o Irã tem força para conseguir ficar nessa toada ainda há muito tempo? Dá para a gente prever isso? Porque, claro, então foi uma força ali inesperada para os Estados Unidos, como o senhor colocava agora, até derrubando os dois caças. Mas os Estados Unidos conseguiu ali salvar, então, os norte-americanos. Por quanto tempo dá para dizer que o Irã consegue ter essa força combativa?
Beatriz, quem tem a vantagem nesse momento na guerra é o Irã. A imprensa americana não passa isso porque é uma tradição americana de, em plena guerra, com vidas de militares em risco, não se expor tanto à realidade, porque infelizmente é isso. O Irã, o regime iraniano, tem uma vantagem gigantesca de que é simplesmente sobreviver. Eles têm todo o tempo praticamente do mundo. Ou seja, se eles conseguirem sobreviver, principalmente um levante interno que eles reprimiram e conseguiram sobreviver no início desse ano, matando possivelmente mais de 10 mil pessoas, não se sabe direito até agora, esses bombardeios dos Estados Unidos e de Israel não vão afetar essa realidade. Quem tem, entre aspas, a obrigação de ter que ganhar essa guerra militarmente são os Estados Unidos e Israel. Mas que diante do que tudo que o regime iraniano já passou, já foi, a sua liderança foi eliminada, em jargão militar, decapitada, e que eles continuam operando porque se prepararam para isso, tendo ainda por cima o apoio chinês e russo, diplomático e até mesmo financeiro, principalmente da China, o Irã vai manter esse Estreito de Hormuz seletivamente fechado. Isso que a gente tem que entender, não é fechado completamente. O Irã tem deixado navios de países aliados ou com ajuda humanitária passar, como essa noite passou, por exemplo, um navio com medicamentos e alimentos para o Iraque. Tem saído navios com petróleo para a China, para a Índia e outros países da Ásia, e o Irã com isso consegue sustentar essa guerra, e vai sustentar, porque agora o que o regime quer é prejudicar os Estados Unidos, especialmente prejudicar econômica e politicamente o presidente Donald Trump, que para eles é a única arma que resta. Quanto mais eles resistirem, mais essa guerra econômica que eles estão travando. Eles não estão travando uma guerra militar, e o regime iraniano sabe muito bem disso. Essa guerra econômica prejudica o presidente Trump nas eleições de novembro.
Ainda nessa linha, né, professor, como o senhor falou, ficou uma situação extremamente difícil, inimaginável até. Esse reflexo nos Estados Unidos pode deter Trump, e ao mesmo tempo o senhor falava no início aí que nós estamos vivendo esses tempos aí. Nós já temos 4 anos de guerra da Rússia contra a Ucrânia, tivemos o ataque de Israel, Hamas, agora esse conflito também, ou seja, pode extrapolar de fato? Esse é o maior temor?
Militarmente não, militarmente, porque diferentemente do Irã, nem China nem Rússia querem uma guerra convencional contra os Estados Unidos, porque definitivamente são as melhores forças armadas do mundo. Para uma guerra convencional, ou seja, forças armadas contra forças armadas. Sabendo disso é que o regime iraniano preparou essa guerra assimétrica, ou seja, eu não consigo enfrentar de igual para igual no campo militar, eu vou enfrentar onde é o mais frágil para o governo americano, que é economicamente. Então, diante disso, é que o regime iraniano vai continuar lutando e vai continuar pressionando economicamente a economia americana e tendo os reflexos, como eu sempre brinco com os alunos, no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, ainda mais do americano, que não consegue viver sem carro. Por isso mesmo, se essa guerra continuar, se esse estreito continuar fechado para boa parte do petróleo para o mundo, provavelmente esse, o galão do petróleo, né, da gasolina nos Estados Unidos, vai passar dos 5, 6, se fala até em 8 dólares, sendo que hoje já está em 4. Os americanos estão achando um absurdo. Antes da guerra estava entre 2 e 3 dólares. Então, para o governo Trump agora conseguir sair dessa guerra, ele precisa construir uma narrativa muito forte de que ganhou, que conseguiu os objetivos, só que o problema é para ele. Não necessariamente isso vai fazer com que o Irã reabra o estreito novamente. Por isso que eu disse que no começo da nossa conversa, quem tem a vantagem hoje na guerra é o Irã, não são os Estados Unidos.
Professor, agora a pergunta do Jesualdo Almeida ao senhor.
Professor, bom dia. Professor, segundo alguns analistas, a personalidade de Trump é excêntrica e instável. E a gente sabe que ele tem um narcisismo exagerado. Ele prometeu, num primeiro momento, abrir o estreito. Depois ele disse que o problema não era dele, era de outros países. E agora ele deu um prazo de 48 horas para o Irã abrir esse estreito. Passadas essas 48 horas, pela personalidade do Trump, é possível escalonamento da guerra gigantesco por parte dos Estados Unidos?
Bom, José, especialistas estão falando que ele é assim, quem sou eu para tentar negar? Na verdade, eu acho que é até muito pior que isso, mas como eu não sou psiquiatra, eu não posso dar palpite nessa área, eu posso tentar analisar do ponto de vista político aonde realmente é militar, aonde realmente ele está com esses seríssimos problemas, e acredito sim devido em grande parte à sua personalidade. Isso já ficou claro já no primeiro mandato. Escalar a guerra é o que provavelmente ele vai tentar fazer e que muito possivelmente seja uma tomada militar da ilha de Kharg, né, que já vem sendo noticiado aqui na imprensa já há um tempo, por onde o Irã exporta 90% do seu petróleo, e que isso faria com que o Irã perdesse as receitas que sustentariam o governo e, né, o país como um todo. Ou seja, tentaria enfraquecê-lo economicamente, fazendo uma guerra econômica também contra o Irã. Só que o Irã tem acesso a outras fontes de receitas, como, por exemplo, parece, saindo na imprensa, que para cada navio que eles deixam passar pelo Estreito de Hormuz tem que se pagar 3 milhões de dólares. Lógico que não é comparado com a receita do petróleo, mas seria uma receita extra. Fora todos os fundos financeiros que a China poderia e deve estar fornecendo ao Irã, porque, como a revista Economist publicou na capa, né, uma foto de Xi Jinping rindo um pouco e Trump com uma cara de desesperado, com uma frase, né, de Napoleão, nunca interrompa o seu inimigo quando ele está fazendo algo errado, é isso que a China está fazendo, vai sustentar o Irã o máximo possível para enfraquecer economicamente e diplomaticamente os Estados Unidos. Portanto, apesar de uma escalada que o presidente Trump pode fazer, isso não significa o fim dessa guerra, não.
Professor, já tem algumas pesquisas que mostram aí que 60% dos americanos têm ressalvas, né, a essa situação, que só cerca de 25% aprovam essa guerra. E como é que isso pode pegar, junto com problemas aí no petróleo, que estão mexendo internamente com os Estados Unidos, na popularidade do presidente Donald Trump? Afinal, ele foi eleito ali também com uma promessa de que terminaria com conflitos, né?
Bom, eu vou dar uma pequena dica de quanto isso está sendo extremamente mal visto pela sua base, né? MAGA, Make America Great Again. Onde está o vice-presidente J.D. Vance? Sumiu, desapareceu. Por quê? Porque ele é parte ultraconservadora dessa base e que não teria condições de apoiar essa guerra, que é o que o mínimo que o presidente Trump exige, e tentar já construir a sua candidatura para as próximas eleições presidenciais daqui a 2 anos, se elas realmente vierem a ocorrer. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Esses números de aprovação, Beatriz, que você acabou de mostrar, são um reflexo disso. Ele foi, ele está agindo completamente contrário ao que prometeu, e isso está custando um preço político muito grande. Por isso mesmo que vários analistas políticos americanos já estão dizendo, câmaras dos deputados, os republicanos já perderam. O quanto mais durar essa guerra pode colocar em risco o controle do Senado pelos republicanos. E isso seria o fim do mundo para o presidente Trump. Porque, diferentemente daqui no Brasil, quando há a aprovação num processo de impeachment pela Câmara dos Deputados, lá o presidente continua no poder. Ele só é afastado se o Senado aprovar. É por isso que o presidente Bill Clinton permaneceu no poder nos anos 90, Senado controlado pelos democratas, e por isso que o presidente Trump permaneceu no poder no seu primeiro mandato, porque os republicanos controlavam o Senado. Se os democratas controlarem na próxima eleição de novembro, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, ele vai sofrer um processo de impeachment. E até por isso que o vice-presidente J.D. Vance está sumido, desapareceu da mídia, porque quer preservar esse capital político que ele tem. Portanto, o presidente Donald Trump se colocou, como a gente diz aqui no Brasil, numa sinuca de bico. Ele mesmo criou a situação que pode fazer com que ele venha a perder o poder ou realmente a popularidade permanecer tão baixa, que ele não vai conseguir implementar nenhuma das suas grandes políticas.
Muito bem, nós recebemos o professor de Relações Internacionais da ESPM, o professor Gunter Hudst. Muito obrigado pela participação do senhor. Muito bom dia.
Eu que agradeço. Feliz Páscoa a todos.
Vamos dar sequência, porque quem pretende tirar o título de eleitor pela primeira vez ou alterar o local de votação tem até agora amanhã para regularizar essa situação junto à Justiça Eleitoral. E quem vai trazer todos os detalhes é a Júlia Firmino. Quer dizer, o calendário está se encerrando. Seja bem-vinda. Muito bom dia.
Oi, Matos, bom dia para você, para Bia, quem está com a gente aqui também no Jornal da Manhã, aqui na programação da Jovem Pan. De fato, quem precisa se regularizar ali com a Justiça Eleitoral tem até o dia 6 de maio para fazer todas as mudanças. Então, quem precisa tirar o primeiro título ou então transferir o local de votação ou ainda regularizar alguma pendência que tem aí em relação ao seu título, tem até 6 de maio, cerca de um mês para poder fazer tudo isso. Eu, inclusive, estou nesse meio, preciso trazer meu título que está ali na minha cidade do interior, Piracicaba, preciso trazer para São Paulo para aí sim poder regularizar e deixar tudo certinho para votar nas eleições agora de outubro de 2026, onde os eleitores vão escolher presidente, vice-presidente, governadores, senadores, além de deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. E aí como é que funciona, né? O que precisa ser feito para regularizar? A pessoa pode fazer essa regularização presencialmente em um cartório eleitoral, ou então acessar o site ali do cartório eleitoral, acessar o site do Tribunal Eleitoral Superior Eleitoral, o TRE, para aí sim fazer todas as medidas, fazer o passo a passo e aí sim regularizar tudo bonitinho. Em relação ao primeiro título de eleitor, ele pode já ser encomendado, né, ser preparado, solicitado, quando a pessoa ainda tem 15 anos, mas ela só pode votar a partir dos 16 anos. O voto, ele é obrigatório, a gente lembra, para quem tem 18 anos até 70 anos de idade, mas fica facultativo para quem tem menos de 18 anos, né, ou seja, aqueles que têm 16 ou 17 anos, e para quem tem mais de 70 anos, né, tudo para facilitar mesmo. E aí, lembrando que a janela partidária acabou, que é aquela que permite, né, que políticos troquem de partido sem mudar, né, de perder, aliás, o mandato, ela terminou ainda no dia 3 de abril, agora há pouco tempo atrás, poucos dias, e que aquele prazo para descompatibilização terminou ontem ainda, dia 4 de abril. Ele surge justamente para evitar que seja feito uso do cargo público para vantagem eleitoral, enfim, para que algum candidato possa sair na frente, né, nessa corrida eleitoral, já é de costume. A gente segue acompanhando, mas fica a dica, né? Quem ainda precisa se regularizar tem até 6 de maio para ficar certinho, quitado aí com a Justiça Eleitoral. Volto com vocês.
Muito bem. Júlia Firmino, daqui a pouco ela retorna conosco na programação da Jovem Pan.
Pois é, é bom anotar no calendário agora, essas datas começam a apertar. Mas o que chegou mesmo é a Páscoa, né? Estamos no domingo de Páscoa e os ovos caseiros se tornaram uma excelente oportunidade para quem queria uma renda a mais e até mesmo, no caso dos consumidores, para quem queria economizar um pouco dos preços do supermercado. Acompanhe agora na reportagem de Misael Mainetti.
Personalização e sabor único. Assim são os ovos de Páscoa caseiros. Pelo menos os da Bruna D'Amico são assim. Além de fonoaudióloga, também é confeiteira. Na Páscoa, principalmente. Os últimos dias estão sendo corridos. Afinal, o brasileiro deixa tudo para a última hora.
Eu aviso, né? Olha, vou aceitar pedidos até dia tal, porque aí eu consigo me organizar, né? Eu consigo ver se eu vou ter embalagem, se eu vou ter as cascas, quantas eu preciso fazer, enfim, para me organizar minimamente. Pessoal vem depois do dia como se nada fosse.
E ela dá conta do recado. É um bom momento para fazer um dinheiro extra, ainda mais para quem ama cozinhar. Tornar os clientes felizes com chocolate é um prazer para ela. A produção vai além de ovos de chocolate.
Eu tenho ovos de colher, ovos trufados, que são aqueles da casca, né, o ovo inteiro. Lembrancinhas, então, caixinha de brigadeiro temático, né, que as crianças adoram, latinha com brownie, com cookies e tudo mais. E é isso, assim, tem, assim, dentro de cada tipo tem vários sabores, né? Então, dos ovos de colher, esse ano eu tô com 6 sabores, dos trufados são 3.
Os ovos de Páscoa caseiros caíram no gosto dos brasileiros. A confeiteira aposta nos motivos.
Tudo artesanal, então a geleia que usa é feita aqui, a geleia com a fruta mesmo que a gente usa. Enfim, os brigadeiros, se vai um brigadeiro de maracujá, não é com essência de maracujá, é com a redução da fruta do maracujá que põe no brigadeiro. Então, assim, isso tudo dá muito mais sabor, né? E fora que, eu não sei, me dá a impressão de ser um ato de carinho você presentear alguém com algo artesanal, sabe? É uma coisa mais íntima, não sei, me passa essa impressão, sabe?
De acordo com o Sebrae São Paulo, a Páscoa continua sendo uma das datas mais importantes para os pequenos negócios, beneficiando milhares de empreendedores. Em São Paulo, cerca de 61 mil pequenos negócios são impactados positivamente pelo período com os ovos de Páscoa, liderando as vendas para 74% dos comerciantes.
Mas a novidade, assim, é, pelo menos que eu vejo, né, é o brulê, é o ovo brulê.
Que é o brulê? Conta pra gente.
O brulê, assim, é uma mistura de texturas e sabores, assim, que é uma delícia. Ele faz muito sucesso. Desde que eu comecei a fazer Páscoa, eu já faço ele. Só que ele é uma novidade, assim, ele ainda não é tão visto, né, pelo jeito.
Então, bora entender mais esse sabor, o ovo de chocolate sabor brulê. E pra entender, nada melhor do que experimentar, né?
Chegou a hora de experimentar um dos mais pedidos. Peguei um pedacinho aqui do brulê, né?
Isso.
Posso?
Pode.
Descreve pra gente o que tem.
É a casquinha de chocolate blend, geleia de frutas vermelhas e brigadeiro branco. E aí a casquinha de açúcar, né? Que é o brulê, açúcar maçaricado.
Eu sou do interior, né? Divisa com Minas Gerais, como dizem lá. Nu!
Nu!
Nu! Bom demais! Agora, essa você não vai acreditar. O marido dela, o Arthur, garante um ovo de Páscoa caseiro da própria esposa todos os anos. Mas ele não ganha, ele paga. Deixa ele mesmo contar o motivo.
Todos os anos na Páscoa, eu compro um ovo da Brulé Bru, porque basicamente eu não gosto de dividir. Então, pra quem gosta de Friends, pra quem conhece o Joey, que não divide comida, é meio que assim, porque quando sobra alguma coisa, quando ela faz às vezes algum ovo a mais, a gente tem que dividir com ela, às vezes divide com os nossos pais quando vem. mas eu compro porque eu quero comer sozinho do começo ao fim.
É, ele compra porque aí eu não posso mexer. Mas ninguém, ele come mexer. Nos testes, quando eu faço teste, quando eu faço pra tirar foto, não é que, ai, coitadinho, ele não come nunca.
Mas
entendeu?
É limitado.
Mas é normal, racionado, né?
Mas é seu cliente mais especial, né?
Ele é, e ele compra mesmo. Ele compra de verdade. Natal, Páscoa, ele compra.
Se não comprar, acaba.
É pra garantir o meu, né? Porque é aquilo, um teste ou outro, às vezes sobra uma coisa, sobra aquele que às vezes eu não gosto tanto, não é meu favorito. Então quando eu compro, porque é o meu favorito, que não é pra dividir.
E é o brulê.
E é o brulê.
Um casamento doce e feliz. Que as vendas também sejam assim. Muito mais que o comércio, que seja uma feliz Páscoa para todos nós.
7:59.
Repita.
7:59.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Esta é a Jovem Pan News.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em uciscinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Feliz Páscoa. Agora 8:01.
Repita.
8:01.
Muito bom dia, prazer tê-los conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela companhia, sintonia. Feliz Páscoa a todos. Você nos acompanha no rádio, nas nossas emissoras espalhadas em mais de 130 cidades do país, com imagem no canal do YouTube, aplicativo Panflix e, é claro, na TV Jovem Pan News. Ao meu lado, a Beatriz Manfredini. Muito bom dia, Beatriz.
Bom dia, Marcelo Matos. Boa Páscoa para você e para todo mundo que nos acompanha agora a partir dessa segunda hora do Jornal da Manhã. Vamos juntos até às 10 horas com os destaques do dia, né, Marcela?
Vamos sim, vamos atualizar as informações aqui na Jovem Pan. Porque Donald Trump reforça o ultimato de 48 horas para que o Irã reabra o Estreito de Hormuz e ameaça que todo o inferno pode se abater sobre o país caso não haja acordo.
E a ex-senadora Cátia Abreu anuncia filiação ao PT e declara apoio à reeleição do presidente Lula depois de uma passagem por diferentes siglas e atuação como ministra da Agricultura.
Já Marina Silva anuncia que permanece na rede Sustentabilidade e confirma a candidatura ao Senado por São Paulo nas eleições de outubro, após deixar o Ministério do Meio Ambiente.
Um ataque russo com drones atinge um mercado na Ucrânia e deixa 5 mortos e 25 feridos. Kiev revida com bombardeios no sul do território russo.
O governo Lula autoriza avanço das obras da BR-019 na Amazônia com base em novo marco do licenciamento ambiental. Medida é alvo de críticas de ambientalistas.
Aliados da direita pedem união após troca de críticas entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira nas redes sociais. Flávio Bolsonaro defende superar conflitos internos. Agora 8:03.
Repita.
8:03.
Muito bem, vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã e com as eleições se aproximando, terminou o prazo para a filiação partidária e também a desincompatibilização de cargos públicos. Agora os candidatos definem os rumos de suas futuras candidaturas. A ex-ministra Marina Silva ainda busca a confirmação de sua candidatura ao Senado. Os detalhes estão agora na reportagem do Fabrício Naitsky.
A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, decidiu permanecer na Rede Sustentabilidade, partido pelo qual será candidata nestas eleições. Em nota, a ex-ministra diz que, diante do quadro político tão desafiador no Brasil e após cuidadosa e comprometida reflexão, tomou a decisão de continuar trabalhando pela restauração dos princípios e valores do partido. Marina Silva é cotada para disputar a segunda vaga ao Senado por São Paulo, na composição da chapa do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A outra vaga já está com a ex-ministra Simone Tebet, recém-filiada ao PSB. Em declaração, Marina diz que, no cenário político-eleitoral de São Paulo, pretende intensificar ainda mais a sua atuação no debate político, contribuindo para a construção de alternativas que assegurem o coeficiente civilizatório do país, um desafio no qual o Estado de São Paulo tem papel decisivo. Ela reiterou seu nome à disposição do debate dentro do campo político para representar a federação liderada pelo PSOL no Senado. Para Juliano Medeiros, presidente da federação PSOL Rede, o foco de Marina Silva é o Senado, mas ela não descarta a possibilidade de tentar disputar outro cargo.
O desejo da ministra Marina Silva, e nós estamos de acordo com essa posição, é a indicação para o Senado. Se em algum momento ela se sentir contemplada com uma outra posição aí nesse time que está sendo montado, esse time das estrelas, a gente vai respeitar o desejo dela. O importante para nós é que a nossa federação esteja representada, preferencialmente no Senado, mas não descartamos a possibilidade de assumir outro papel na disputa eleitoral.
O presidente da federação também afirmou que o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, busca um nome de centro para compor a chapa eleitoral.
O ministro Fernando Haddad já manifestou que gostaria de atrair para essa composição, né, para a candidatura ao governo, alguém do interior de São Paulo, né, para não ficar uma chapa muito centrada na capital e com figuras que são importantes na política nacional, mas que não tem propriamente uma tradição na política paulista, como é o caso da Simone Tebet. Então, eu sei que o Fernando Haddad, conversei com ele recentemente, tem esse desejo de ter uma ampliação nessa chapa, né, para não ficar uma chapa muito do nosso campo da esquerda apenas. Ele está fazendo conversas, está fazendo consultas, o prazo para filiação, como eu mencionei, já acabou, então nós vamos ter que buscar esse vice dentro dos partidos da nossa aliança, então tem que ser um vice ou do PSB, ou do PDT, ou do PSOL, ou da Rede, vamos ter que encontrar um vice com esse perfil.
Já no último dia para a filiação partidária, a ruralista Cátia Abreu se filiou ao Partido dos Trabalhadores. A ex-senadora foi crítica dos primeiros governos do presidente Lula e, no mandato de Dilma Rousseff, foi ministra da Agricultura. A filiação foi anunciada por Nili William, presidente do PT no estado do Tocantins, e por Rosimar Mendes, presidente do partido em Palmas. Na ocasião, Cátia Abreu declarou apoio ao presidente Lula.
E agradecer ao presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que também reforça esse convite para que eu filie o PT do Tocantins. Estaremos juntos nessa luta pela democracia, pela reeleição do presidente Lula, para que todos nós continuemos lutando por dias melhores, pela igualdade das pessoas, por mais justiça social.
O ex-deputado Cabo Daciolo também mudou de rumo. O político havia anunciado, no fim do mês passado, que seria candidato ao Senado. Mas neste sábado, ele anunciou que é pré-candidato à presidência da República pelo Mobiliza, novo nome do antigo PMN, o Partido da Mobilização Nacional. Em Alagoas, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, renunciou ao mandato para disputar as eleições deste ano. O agora ex-prefeito afirma que o legado da sua gestão se mantém.
O momento é de que a gente fica, que o legado fica, que a mudança que a gente fez, ninguém mais tira em Maceió. Agora a gente vai fortalecer esse trabalho e levar o que aconteceu aqui em Maceió, as mudanças que aconteceram aqui, para toda a Lagoa.
Recentemente, JHC deixou o PL e se filiou ao PSDB, levando junto a mãe, a senadora doutora Eudócia, a primeira-dama Marina Cândia e os outros aliados políticos.
Bom, e nesse tema, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que vai permanecer na rede sustentabilidade, mesmo diante de divergências internas que a gente vinha acompanhando. Em pronunciamento, Marina afirmou que a decisão foi tomada depois de uma cuidadosa e comprometida reflexão e destacou que pretende atuar pela restauração dos princípios e valores que marcaram a fundação da legenda. Agora, a ex-ministra também ressaltou a importância de fortalecer alianças dentro da federação liderada pelo PSOL, além de manter diálogo com partidos como PT, PSB, PDT, PV e PCdoB. No campo eleitoral, Marina Silva colocou seu nome à disposição para disputar uma vaga no Senado por São Paulo, dentro da federação, e indicou apoio ao presidente Lula e ao projeto político liderado por Fernando Haddad no Estado. Sobre esse assunto e as mudanças partidárias, eu vou chamar o Jesualdo